Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho. É isso aí, hoje, 27 de julho, lembra-se no Brasil de uma data dedicada à prevenção de acidentes e doenças relacionadas aos acidentes de trabalho. E quantas vezes nós já falamos disso aqui na Paiquerê, né? É, inclusive em 1972 foi essa data, dia 27 de julho, que algumas portarias que regulamentam essa formação de profissionais especializados nesta área, na medicina e na segurança do trabalho, foi publicado. Então, claro que a gente fala da importância de prevenção de ambientes laborais seguros, né? E embora seja amplamente reconhecida no calendário que brasileiro, né? A saúde ocupacional ainda não é feriado, não é uma celebração internacional, é pra gente lembrar no Brasil dos ambientes de trabalho e debater sobre esse assunto também. Vamos falar mais sobre isso aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Tem mais? Hoje a gente ainda lembra de importantes nomes da nossa cultura nacional, como o grande dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues, né? Ele que nasceu em Recife, num dia 27 de julho. A gente volta lá para 1912, quando o Brasil ganhava este grande autor de peças, como o Vestido de Noiva, tantos outros nomes, né? Nelson Rodrigues dispensa apresentação, marcante nome da história da dramaturgia brasileira, e junto com ele também, no mesmo dia 27 de julho, mas bem antes, né? 20 anos antes, nascia Mário Lago. Ah, Mário Lago, além de compositor, né, carioca que era, além de autor de grandes músicas da história da música brasileira, como a Saudades da Amélia, né, a gente tem o Mário Lago também, uma representação muito intensa no rádio, né, nós radialistas lembramos muito do Mário Lago, que fez também a história do rádio no Brasil, quando surgiu o rádio no Brasil, né, Mário Lago é um grande nome também na nossa cultura, na nossa história brasileira, enfim, a gente também lembra de alguns outros nomes ao longo do nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7, vamos lembrando por aqui, lembrando que hoje também, dia 27 de julho de 2026, nós estamos começando a nossa última semana de julho e eu quero você participando comigo aqui no nosso Boa Tarde. 99994110, como é que foi seu mês de julho aí? Como está sendo essa última semana? Última semaninha, sexta-feira termina o mês, né? Você sabe que sábado é 1º de agosto, já vira o mês e a gente tem novas expectativas por aqui. Vem com a gente que é mais uma tarde que você está ligado comigo aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. 1:12, agora boa tarde, 1:12. E comigo no nosso Boa Tarde, começando essa tarde com a gente, o Angelone, é mês de aniversário, Angelone. Deixa eu te contar uma coisa, todo dia eu falo aqui que você tem uma cozinha italiana linda pra poder resgatar lá na compra do Angelone, tá? E o Angelone agora tá apresentando uma mudança, você resgata os seus recipientes Guzini mais rápido agora, tá? O recipiente de 450ml que você queria tanto pra sua casa, ele passou de 30 agora pra 15 selos somente, viu? E R$29,90, tá? Então anote aí na sua tabelinha pra você pegar o seu recipiente mais rápido, tá? Aquele maior de 975ml e 1 litro e 900, mais ou menos, né? Quase 2 litros, ele passa de 35 para 20 selos. Ah, de repente você já tem 20 selos, pode resgatar, tá? Você paga apenas R$39,90 ou R$49,90, conforme o tamanho dele. Junta, troca, coleciona e aproveita as ofertas incríveis do Angelone, tá bom? Então, olha, o recipiente de 450ml vai de 30 para 15 selos e R$29,90. E os recipientes de 975ml de 1 litro e 900 passam de 35 para 20 selos, tá? Junte você também, troca e coleciona essa oferta imperdível. Corre lá pro Angelone com a gente, já no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Aproveita também que estas ofertas desse período é até o dia 9 de agosto agora, então é pouco tempo, vá lá e aproveite você também. Boa tarde, aqui na Paiquerê 91,7, 1:14 agora, 1:14.
Boa tarde, sucesso!
Pra começar bem rapidinho, aquela música boa pra gente curtir, e o Pedro Gomes já separou uma boa pra gente matar saudades por aqui. Neuza, boa tarde pra você, Neuza, já tá preparando aqui a nossa água, daqui a pouco tem aquele café bom, e ela tá entrando nesse clima aqui, ó, dançando. Boa segunda-feira!
Thank you.
voltando um tempinho no tempo, tá aí pra gente curtir, era 1985, quando essa banda australiana fez muito sucesso, lançou Life is Life. A gente tá falando de Opus, né? Só pra voltar um pouquinho no tempo. Aliás, essa música aí foi, hoje seria top Spotify, né? Na época era top Billboard. Primeiro lugar aí em quase todos os países do mundo, muito bom. Chegou no top 40 dos Estados Unidos pra mais de um ano, muito legal, muito bacana. Essa música aí é pra matar a saudade de quem viveu lá, década de 80, né? Não é o caso do Pedro Gobes, que já é mais novinho, mas você que tá ouvindo a gente aí, matou saudades, voltou um pouquinho com Life is Life pra gente abrir o Boa Tarde desta segunda-feira e depois do intervalo já voltamos por aqui. Hoje tem bate-papo logo no comecinho do Boa Tarde Pai Querer 91,7. Um assunto super importante que a gente trata logo na abertura do Boa Tarde por aqui. Pedro, antes de ir pro intervalo, eu preciso mandar um abraço aqui, rapidinho, pra meu querido, grande amigo, irmãozão Edson Zanin. Já falei hoje aqui no nosso Jornal da Manhã, e eu quero ressaltar, porque final de semana foi um momento maravilhoso, de grande encontro. Nos reunimos aí, muitas pessoas, na Feijuca 2026, é a tradicional feijoada, que é, ela é beneficente em prol da APAE Londrina. Bom, quando a gente fala da APAE Londrina, não precisa nem apresentar muito, né? Todo mundo sabe, Londrina conhece, uma instituição aí que está indo rumo aos seus 70 anos, agora inclusive com planejamento estratégico. O Edson Zanin, que é o presidente da APAE, ela está deixando aquilo muito profissional, cada vez melhor, né? Não que não era, mas cada vez mais profissional as atividades lá dentro. Em breve inaugura uma nova ala, inclusive, clínica lá para as pessoas que são atendidas, né? E aí, todo ano é reunido um grupo aí de pessoas que vai lá, colabora e faz essa feijoada maravilhosa juntos aí. Ontem nós tivemos mais de 1.100 pessoas no Buffet Planalto, né? Inclusive a Feijuca 2026 já tá na 14ª edição. Ué, Edson, ano que vem é número 15, hein? Tem que ser edição mais do que especial, né? Bom, passou aí, né, por lá, todas essas, passaram essas mais de 1.100 pessoas no Buffet Planalto. E no evento teve apresentação artística, cantores, artistas. Aliás, deixa eu mandar um beijo grande pra Sara Presotto, foi também parte do cerimonial de premiação lá que o Edson fez, né? Grande amiga, companheira de trabalho, a Sara. E além disso, além das empresas que colaboraram serem premiadas, certificadas, ganharam ali um reconhecimento, o Edson também providenciou um leilão que foi muito legal. Um leilão profissional, o pessoal da Programa Leilões, que doou as atividades também em prol da APAE pra fazer esse leilão. E aí teve violão autografado de artistas, né? Do Gustavo Lima, do Bruno Marrone, do Luan Pereira, da Ana Castela, tem chapéu da Ana Castela lá, teve blusas, roupas, né, de couro, teve um kit especial da banda Blitz, que em breve fará show em Londrina, cederam também. Quantos presentes? Mais de 30, né, doações que a APAE Londrina recebeu para este leilão que foi conduzido pela Programa Leilões. Olha, um evento incrível, muito profissional, né, além de ser uma feijoada maravilhosa, o pessoal do Planalto caprichou de uma forma incrível, tudo muito profissional, né, e é claro, quando a gente fala da APAE, todo mundo colabora, né, se solidariza, é por isso que a APAE tem esse grande atendimento na cidade de Londrina, e nós falamos direto aqui sempre da APAE e da credibilidade que tem esta marca desta grande entidade. Tudo isso coordenado pelo Edson Zanin, por toda a equipe lá da APAE, né? A Regiane, enfim, todo o pessoal que trabalha lá. Edson, um abraço grande, meu irmão, mais uma vez, parabéns, viu? Que evento profissional incrível, Londrina toda mobilizada, grandes empresários, pessoal do agro tava lá, secretários municipais, enfim, grandes amigos, não dá pra gente nem nominar aqui, porque mais de 1.000 pessoas, muita gente se encontrando, que evento gostoso, entre amigos, né, um grupo de pessoas ali, grande, que oferece sempre apoio, voluntários, pessoas que já ajudaram de alguma forma, muitas marcas, né, muitas empresas colaborando, ou na doação dos itens, ou comprando ali as entradas para poder ir lá na Feijuca. Então, parabéns, Edson, uma grande rede de relacionamentos tem a APAE Londrina, de colaboradores, e ontem foi esse dia. O leilão deu mais de 116 mil reais pra APAE. Realmente um resultado muito bacana, muito legal, de muita gente que se doou, né? Literalmente. E teve a apresentação das crianças da APAE, das meninas, dos meninos, né? Eles com a parte artística que eles ensaiam e apresentam também. Conquistou o coração de todo mundo. Olha, um evento especial. Parabéns mais uma vez, Edson, e toda a turma da APAE Londrina merecem aí um reconhecimento acima da média, porque a APAE realmente faz um trabalho maravilhoso. 1:22, bora pro intervalo e daqui a pouquinho nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7 continua por aqui.
Boa tarde, Pai Querer.
De segunda a sexta aqui na Pai Querer 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Pai Querer com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Bora pra obra, bora pra obra.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Vai querer 91,7.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Atenção! Ar-condicionado sujo é fonte de bactérias. Então mantenha o seu equipamento limpo e revisado. A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com todas as marcas e modelos de ar residencial e comercial. Ligue 3326-8484 e agende a sua visita.
Eleição Cidadã. Informações para um voto consciente. Uma parceria OAB Londrina e Paiquerê 91,7.
Municípios e estados podem transferir recursos entre si neste período eleitoral? O advogado, procurador jurídico da Câmara Municipal de Londrina, especialista em direito de estado, Miguel Ananega Garcia, responde.
Bom, a partir do dia 4 de julho de 2026, ou seja, 3 meses antes do primeiro turno, né, fica vedado, no caso, fica proibido, né, qualquer tipo de repasse que é feito entre transferência voluntária dos recursos do União, da União para os estados e dos estados para o município. Tá? Então, nós vamos ter essa proibição de transferência voluntária de recursos entre União, os estados e os estados e municípios. Justamente em razão do pleito eleitoral agora de 2026, 3 meses antes, é proibido.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Subseção Londrina.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Uma hora e 26 minutos, boa segunda-feira, 27 de julho de 2026. Estamos de volta aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Deixa eu mandar alô pra quem chega comigo aqui. A Maria Andrade tá ligada. Aí, ó. Ela falou que lá em Frankfurt, olha que legal, Pedro. Lá a Maria Andrade tá contando, ela tá em Frankfurt ouvindo a gente, né? Um abraço pra ela, pra sempre tá ligada aqui com a gente. Um abraço grande pra ela que tá ligada aí em 91,7. Ela fala assim: Bruno, essa música Life is Life não pode faltar nas festas alemãs. Olha que legal, um abraço de Frankfurt, a Maria Andrade tá ligada com a gente aí, ó. Pedrão acertou, tá no clima da festa alemã por aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O Henrique Pessoto tá sempre ligado. Bom dia, Bruno. Não esqueça, dia do motociclista, não dos motoqueiros. Um abraço, ótima semana pra você também, Henrique. Ele manda aqui, manda uma risada ainda. Motociclista. Ele mandou uma foto de 2 motociclistas, um com uma motona importada, né, de alta velocidade, o outro com uma custom, né? Os dois cruzando uma estrada aqui, bacana. E quantos, né? Quantos motociclistas? Vamos falar aqui na nossa programação ainda hoje do motociclista e vários clubes, né? Motoclubes que estão aí cada vez mais organizados. É bem legal, bonito, inclusive, né? O visual que eles fazem quando estão juntos. E é uma atividade muito bacana. Vão com casais, né? Famílias. Poxa, que legal, que legal. Henrique, boa lembrança. Valeu. 27 de julho. Um abraço também aos motociclistas. 1h27, vamos seguindo aqui no Boa Tarde, nesta segunda-feira. Quero tocar num assunto aqui importante. Nós falamos disso aqui na semana passada e hoje a gente estende um pouco mais este ponto. Saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e alguns dados estão chamando a atenção, não só de Londrina, como no Paraná também. É importante a gente debater esse assunto, afinal de contas, números que chamam a atenção e dizem um pouco sobre a nossa sociedade, né? Nós temos o registro de um salto em Londrina e mais de 1.600% no uso da tornozeleira eletrônica. Isso nós pegamos aí o tempo de monitoramento do anuário, né? há cerca aí de 10 anos, um aumento expressivo. E a gente tem também um registro sobre o Paraná, que é um dos mais expressivos também. O Paraná é o segundo estado em número absoluto de pessoas presas hoje no Brasil. Em números absolutos, né? Não proporcional, porque nós temos aí, se for tirar uma proporção do número de habitantes no estado e de pessoas presas, tem estados no norte, nordeste, centro-oeste que tem um número maior, mas em números absolutos o Paraná é o segundo estado em número de pessoas presas no Brasil. Pra gente descrever um pouquinho mais, discorrer aliás, sobre um pouco mais desse assunto, nós convidamos o Dr. Gabriel Braga, advogado, mestre em criminologia, doutor em direito constitucional, que está conosco aqui na Paiquerê 91,7 hoje pra gente debater um pouco desse assunto e o que significam, né, esses números sobre segurança pública. Gabriel, muito obrigado, viu, por estar com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Bruno, tudo bem? Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder discutir esse tema tão importante com a população, com os cidadãos que acompanham aqui a rádio, e com certeza vai ser uma oportunidade muito interessante para ampliar o norte aí de compreensão dos ouvintes sobre esse tema.
Bom, primeiro eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque o advogado, doutor Gabriel Braga, é mestre em criminologia. A gente já falava nos bastidores aqui, um assunto denso, né? Um assunto pesado dentro da área do direito. O que você estuda em criminologia e como se especializa mais na criminologia?
O estudo da criminologia, Bruno, ele vai se voltar em cima da figura do delinquente, né? Da pessoa que comete crimes, em cima do fenômeno social do crime e sobre a própria vítima e o controle social do Estado sobre essas atividades consideradas crime, né? Então ele tem um viés sociológico, um viés psicológico no também intuito de compreender os diversos fatores que vão influenciar numa ação criminosa, numa decisão de tomar o caminho criminoso e não um caminho temente às leis. Então, são fatores antropológicos também, é uma ciência que combina diversos outros conhecimentos para tentar compreender esse complexo de fatores que vão influenciar no crime.
Bom, então nesse caminho, doutor Gabriel, a gente tem dia após dia debatido sobre o crime, a Paiquerê tem dois programas policiais e todos os dias falamos sobre esse assunto, mas quando você para analisar sociologicamente, o Estado é responsável por esta pessoa em conflito com a lei a partir do momento que ela é detida. Hoje a gente pode dizer que o Estado tem cumprido bem esse papel de detenção e ressocialização?
Olha, Bruno, infelizmente não, né? O que acontece é um problema sistemático. Nós não podemos olhar para o problema somente olhando para a prisão, né? Nós tivemos aqui um julgamento emblemático a nível nacional, né? Que foi a ADPF 347, que foi julgada pelo STF, em que se considerou o que se chama, teoricamente, de estado de coisas inconstitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema penitenciário brasileiro como um todo, ele se encontra em um estágio tão avançado de calamidade, né, de difícil reversão, que ele vai exigir um esforço de diversos entes estatais para tentar revirar essa situação, para tentar reverter essa situação, né? E então, para a gente compreender um pouco mais o porquê que nós chegamos até aqui e como nós chegamos até aqui, nós não podemos ter esse olhar somente voltado para a penitenciária e algo que é comumente falado de direitos que são infringidos, né? E aí vai se dividir popularmente aquelas pessoas que entendem que sim, que quem está lá tem que cumprir da pior forma possível o delito que ele cometeu. Tem pessoas, né, que vão dizer que não. E antes de entrar nessa discussão, nós temos que entender por que que chegamos até lá. Que é um descompasso da criação das leis e do que nós chamamos de recrudescimento da lei, que seria o aumento de penas, né, o aumento de prazos para você progredir de regime, para você sair de um regime mais grave, como por exemplo o regime fechado, e ir para o regime aberto, né? Então, vamos dizer assim, o Congresso Nacional, ele não está harmonicamente ligado com a realidade do sistema penitenciário. Então, nós temos o que se chama de populismo penal, né? Então, muitas vezes, esse discurso punitivista, ele agrada as pessoas que talvez não conhecem exatamente os pormenores dessa punição, né? Então, isso traz voto. Então, a sequência é o Congresso quer voto, o Congresso faz o que as pessoas vão votar e vão gostar, e aí acaba gerando esse efeito em cascata que vai desaguar ali na ponta da lança, que é a penitenciária.
Utiliza-se, né, desse discurso, né, dessa narrativa, e uma coisa fica mais superficial, né, a partir disso. Bom, a gente coloca hoje, como abri aqui dizendo, nós temos, vamos pegar pelo Paraná e depois a gente chega a Londrina, né, o Paraná tem o segundo estado em números absolutos de pessoas presas, pede apenas para São Paulo, segundo o Anuário da Segurança Pública. Por um lado, doutor, a gente olha para, poxa, é um avanço, estamos prendendo os bandidos, está indo todo mundo para cadeia nesse discurso que o doutor acabou de citar. Por outro, é muita gente em conflito com a lei num estado do tamanho do Paraná. E agora, é um avanço ou é um retrocesso quando a gente fala que nós somos o segundo estado em números absolutos de pessoas presas?
Bruno, essa questão ela é bem complexa de se responder, né? Então, eu vou começar trazendo um pouco mais de uma ideia de como a gente precisa analisar esses dados. Então, para o ouvinte, eu gostaria de deixar assim, talvez abrir um pouco o norte e não olhar apenas os dados que são informados numa notícia ou numa pesquisa, né? Ter um olhar um pouco mais amplo, tá? E quando a gente está falando de crime, não tem como nós olharmos números de prisões, de crimes cometidos, sem saber um conceito que é básico, que se chama cifra negra, tá? Que é a cifra negra? Cifra negra é o número de crimes que são cometidos, mas não, nem sequer chegam a ser noticiados ou investigados pela polícia, tá? Então, assim, nós temos, e essa faixa é muito grande, seja porque a vítima não sabe que foi vítima daquele crime ou acha que aquela conduta não é crime, porque nós estamos aqui, muitas vezes, pessoas que são mais letradas, que têm um conhecimento maior, eles têm um pleno conhecimento das legislações, mas às vezes pessoas mais simples não vão saber sequer que foram vítima de um crime, né? Nós temos aí figuras criminosas que são criadas diariamente. Nós temos hoje, por exemplo, dentro da Lei Maria da Penha, figuras novas como o dano psicológico, né? A violência psicológica ou o stalking, que seria a perseguição. São crimes novos que há talvez 5, 10 anos atrás não eram crime, né? Então tem esse motivo, tem o motivo de que às vezes eles não são a vítima sofre esse crime, mas ela tem vergonha, como por exemplo nos crimes sexuais, em que você chegar a ter coragem de noticiar isso vai gerar uma série de outras consequências. Exatamente. Então, assim, só um exemplo de como a gente não tem como analisar somente os dados da prisão e dar um veredito, olha, não, estamos diminuindo a taxa desses crimes que não são punidos, vamos colocar assim, ou não. Aumentou demais os crimes, né? A taxa é a mesma, nós estamos punindo da mesma forma, mas o crime aumentou em 100%, então, consequentemente, a taxa vai aumentar em 100%, né? Então, você vê que a gente tratar de dados exige um olhar um pouquinho mais criterioso sobre o que esse dado está, de fato, medindo, né? Especificamente do anuário, essa taxa, ela diz respeito a todas as pessoas que não somente estão presas, tá? E aqui, só queria fazer um esclarecimento para a gente conseguir avançar nessa discussão, que a pessoa que é condenada no Brasil, né, ela pode cumprir a pena em 3 regimes distintos, né? O regime fechado é o regime que todo mundo pensa quando fala que alguém foi condenado, vai preso, né? Que se pensar assim, no senso comum, a pessoa vai presa? Vai para a penitenciária lá, fica 100% do tempo presa? Esse é o regime fechado, né? Aí nós vamos ter o intermediário. Então, o que a lei diz? Depois de uma certa porcentagem que a pessoa cumpre nesse regime mais gravoso, no fechado, por exemplo, ela tem direito a avançar para um regime intermediário, né? Que seria o semiaberto. a configuração desse semiaberto, ele é, a pessoa, ela vai ficar, poder trabalhar durante o dia, então ela sai desse estabelecimento, já não é aquele estabelecimento com um nível de rigor tão alto quanto a uma penitenciária, então ele tem o direito de sair, trabalhar, estudar durante o dia e voltar à noite para dormir, tá? E depois o regime aberto, que seria hoje, na prática, a pessoa cumpre 100% do tempo livre, né? Com algumas restrições, às vezes restrições de horário, que ela tem que ficar durante os finais de semana em casa, durante feriados, enfim, tem uma série de possibilidades dentro disso, né? Então, esses números que o anuário trouxe são números de pessoas que estão em algum desses regimes, né? Então, elas estão em algum, ou no aberto, ou no semiaberto, ou no fechado, não necessariamente no regime fechado.
Perfeito. Bom, então quando a gente fala também do aberto, né, recentemente cada vez mais está crescendo esta forma de ressocialização, que é o monitoramento eletrônico, né, as pessoas utilizando tornozeleira eletrônica. E aí um dos dados que chama atenção agora, inclusive divulgados pela própria polícia, é o número de pessoas com tornozeleira eletrônica hoje em Londrina. Mais de 3.300 presos, né, e não nós calculamos aí o ano de 2014, né, para cá, nós tínhamos lá cerca de 190 pessoas nessa condição, um aumento significativo, né? E esta relação também deixa um momento nebuloso ali para a gente fazer análise. Seria também um grande avanço, poxa, mais pessoas sendo monitoradas, quer dizer que até a forma de ressocialização, né? O judiciário entende que a tornozeleira tem sido uma forma eficaz e por isso determina mais. Porém, a gente tem também um número muito alto, né? Mais de 3.300 pessoas. Como é que a gente pode analisar?
Perfeito, Bruno. Essa também, como novamente olhando para dados, temos que ter algumas premissas em mente, né? Primeiro, para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, o que é a tornozeleira eletrônica? Para que ela serve? Ela tem principalmente duas funções, tá? A primeira, então, dentro dessa linha que eu estava falando, né? A pessoa está lá no regime fechado, ela ganha direito à progressão de regime. Então, ela vai passar para o semiaberto agora. O semiaberto, ele, teoricamente, ele tem que ser cumprido em um estabelecimento prisional também, né? Isso de acordo com a lei a princípio. Aqui em Londrina, nós temos o Creslon, né? Que é o estabelecimento de semiaberto, que atende 80 cidades do Norte Pioneiro. Então veja só, em tese, né, pessoas de todo o norte do Paraná devem ser aprisionadas, se forem cumprir rigorosamente o que a lei coloca, no regime semiaberto, com um local que tem 250 vagas registradas. Tá?
Possível, né?
Exato. Então, assim, a conta não bate, né? Como que o judiciário vem encarando essa situação? E tem um pormenor ainda, né? Que o Creslon, ele foi em 2022 interditado parcialmente, tá? Então, ele chegou num nível de superlotação de quase 3 vezes a capacidade dele. E aí, então, decidiu-se o judiciário que ele não poderia mais abrigar novas pessoas. Qual que é o resultado de tudo isso, né? As pessoas acabaram cumprindo regime no que se chamou regime semiaberto harmonizado, que é o uso da tornozeleira, né? Então, há diversas restrições, coloca-se a tornozeleira, ele está cumprindo pena normalmente, né? E a pessoa fica com restrições, por exemplo, não pode sair de final de semana, da sexta-feira, das 9 horas até a segunda-feira, às 6 da manhã, ele tem que ficar em casa o tempo inteiro, né? Isso são alguns exemplos, né? Não pode frequentar determinados locais, né? Enfim, tem ali uma série de condições que o juiz vai impor e essa pessoa está cumprindo pena, tá? Então essa é uma primeira figura e a figura talvez que mais se acione hoje o regime, a tornozeleira, né? Uma outra figura é a... como uma figura cautelar. Então, o que acontece? A pessoa não foi condenada ainda, tá? Ela está sendo processada ou investigada, e ela cometeu um fato que o juízo interpretou como grave, né? Ou seja, porque foi muito grave, ou porque ela já é uma pessoa multireincidente, que já cometeu diversos delitos, então... é necessário uma cautela maior para tentar impedir que essa pessoa, não impedir, né, mas dificultar que essa pessoa cometa crimes, né? Então, tem essa figura cautelar. Então, ela tem uma figura diferente de cumprimento de pena. ela é uma finalidade de evitar que esta pessoa volte a reincidir, ou, por exemplo, dentro da lógica da Lei Maria da Penha, né, que se acontece muito, de evitar a aproximação dessa pessoa com a vítima, né? Então, olha, você não vai poder se aproximar a menos de 200 metros da vítima. A tornozeleira serve para que o juízo tenha consciência que, em determinado dia, determinado horário, se ela foi ou não próxima à casa da vítima, se ela se aproximou do trabalho da vítima, enfim. Então, é uma finalidade de acautelamento processual, tá? Então, para nós interpretarmos esses dados desse aumento vertiginoso, primeiro dado que a gente precisaria ter é quantos por cento disso é cumprimento de pena e quantos por cento disso é acautelamento processual, né? Para a gente ter uma noção do que isso significa, tá? Mas se nós nos ativermos ao cumprimento de pena, eu compreendo, na minha visão, né, que é positivo, tá? É positivo o uso maior das tornozeleiras, né? Porque, Bruno, isso não sou eu que estou dizendo, são inúmeros estudos empíricos, né? Anos de estudos aí, não só no Brasil, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E aqui, no Brasil especificamente, nós temos os fenômenos das facções, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que não era para estar presa, vamos dizer, uma pessoa que acabou de completar 18 anos, ela é jovem ainda, cometeu um primeiro fato, sim, cometeu um fato criminoso, mas que, se nós pensarmos em sociedade, colocar esta pessoa em um meio em que é dominado por uma facção, as chances dela virar um novo membro e disso ser muito pior para nós como sociedade é muito maior. Né? Então, nós, às vezes, também, o que eu convido o ouvinte, quando se deparar esses dados, e até mesmo, às vezes, com já uma ideia formada que tem sobre esse assunto, né, que reflita também em algo social, né, em social como você mesmo. Você, como uma potencial vítima, você acha que está mais suscetível a ser uma potencial vítima se esse indivíduo virar um membro de facção ou se ele... for liberado com uma tornozeleira, ter uma nova oportunidade, às vezes de arrumar um emprego, às vezes de não se ver vinculado a esse sistema penitenciário, né, tão problemático que nós temos. Então, às vezes, na minha visão, quanto mais nós conseguirmos evitar que pessoas... É claro que nós temos pessoas de extremo reincidência, de um contexto histórico que não há outra saída no momento, né? É ruim? É. Mas nós dispomos das penitenciárias, é isso que temos. Então, há um tipo, né, de pessoas que cometem reiteradamente delitos que, claro, que é mais indicado que estejam numa penitenciária cumprindo a sua pena lá. Mas há um grande número de pessoas que não são esses criminosos profissionais, né, que, na minha visão, têm mais chances de não incorporarem esse coro das facções do que, aliás, estando em contato com a sociedade livre, né, ali com uma tornozeleira, tendo essa oportunidade de se voltar ao cumprimento da lei, não a contrariedade a esse cumprimento.
Sim. Bom, o número no Paraná também aumentou bastante, né? Não é só em Londrina, a gente pega um recorte, mas é proporcional. Então, se a gente pega o panorama estadual, as pessoas sob vigilância da tornozeleira vão também, como nós falamos lá no começo, de 911 em Londrina, eram 948 alguns anos atrás, e aí agora nós estamos com mais de 21 mil pessoas, né? Representando uma alta de mais de 2.100%. E a própria polícia emite dados que menos de 10 pessoas chegam a romper, né, a tornozeleira ou a causar um outro problema relacionado a isso. Então, tem sido, né, um controle, pelo menos eficaz, o uso da tornozeleira eletrônica. E até, doutora, a gente colocando esse número tão alto nesse tipo, né, nesse monitoramento, a gente começa a entender que esse alto número de pessoas presas no Paraná também boa parte vem daí, né, do semiaberto ou do monitoramento com a tornozeleira por consequências naturais. Agora, quando a gente imagina uma prisão, a retirada daquele indivíduo da sociedade a partir do momento de um ato criminoso, isso também altera o psicológico, né, da pessoa. A pessoa está reclusa, né, num ambiente em que os dias e as noites são totalmente diferentes de quem está aqui fora, enfim. Quando o judiciário entende que essa pessoa é monitorada pela tornozeleira, altera-se também esta relação da pessoa com a própria sociedade, enfim, com o ambiente, com a sensação de prisão, né, desta pessoa. Isso também é alterado, né?
Assim, com certeza, né, Bruno? Nós temos aí estudos também dentro da criminologia que mostram os graves efeitos psicológicos, né? Eu diria até quando nós vamos analisar os fatores que fazem, vamos pensar assim, a pessoa, ela cometeu 1, 2, 3 crimes, né? Ela construiu ali seu histórico criminal. O que que vai fazer essa pessoa? Veja, ela ficou presa 10, 15 anos, né? Vamos supor um indivíduo desse. Ele vai retornar. O que ele vai fazer? As prisões, elas raramente capacitam as pessoas profissionalmente, né? Embora a lei preveja isso. A pessoa, então, sai, muitas vezes, analfabeta ou com um conhecimento muito pequeno, mal sabe ler e escrever. Não foi desenvolvido uma capacidade profissional nela, então ela não tem uma profissão, ela não sabe desenvolver uma profissão lícita, né? E ela está ali, jogada ali.
Abalada psicologicamente.
Exato. E abalado já, a família muitas vezes vai abandonar ela, enfim. Ela não vai ter aquele suporte que as pessoas em geral, né? Principalmente se embasando na família, se embasando em amigos, em vínculos, não ilegais, né? Vamos colocar assim. Então, ela vai estar mais suscetível a alimentar esse ciclo de retorno para a vida do crime, porque é isso que ela sabe, né? A pessoa já que está ainda com a tornozeleira inserida nesse meio social nosso, né? Ela tem também a possibilidade seguinte, olha, se ela romper a tornozeleira, os efeitos podem ser muito maiores, porque ela vai ter que retornar, vamos supor que essa pessoa esteja cumprindo pena. Né? Vamos supor que é o uso da tornozeleira como um regime semiaberto, por exemplo, como eu disse. Se ela romper essa tornozeleira, ela vai retornar para o regime fechado e vai cumprir todo aquele período que ela tinha, aquela fração da pena que ela estaria cumprindo para ir para o regime aberto, que seria algo totalmente, praticamente livre, né? Sem a tornozeleira, ela vai voltar para o fechado. Então, assim, ela tem um revés mental, né? Um revés psicológico que vai pesar na decisão dela para ela voltar a delinquir, né? Voltar a cometer crimes.
Ela então, entende assim, que é um retrocesso, né?
Exato. Ela tem uma ameaça, vamos colocar assim, né? Caso ela venha a romper com essas determinações legais que vão ser graves para ela. Então, eu acredito que psicologicamente né, a colocação da tornozeleira, ela tem um lado positivo de evitar, né, a manutenção nesse ambiente prisional e dar essa oportunidade de que se a pessoa realmente quiser, ela pode, né, continuar a sua vida ali em sociedade. Mas há, obviamente, que as pessoas são dotadas de livre-arbítrio, né? Se ela decidir, de fato, continuar na vida do crime, aí o caminho que vai sobrar para ela é a penitenciária.
Sim,
invariavelmente.
A gente repara que o Paraná divulga muito, o Estado, né? Paraná como Estado divulga positivamente esses dados, por conta aí de divulgar investimentos do governo na área da segurança, o aumento dos próprios itens da tornozeleira, enfim, mas são números alarmantes, né? Como sociedade a gente poderia ficar, né? Acho que pra gente terminar, concluir a nossa conversa, vale uma grande reflexão, doutor, sobre sociedade mesmo, né? Porque quando a gente fala de uma prisão, o Paraná é o segundo, volto a repetir, né? Em números absolutos de pessoa presa, e o Paraná é a maior população do Brasil monitorada eletronicamente. Então a gente tem um número alto de crimes cometidos na nossa sociedade. Claro que a gente fala aqui sobre punição, mas a gente pode refletir também sobre que sociedade nós estamos construindo, né? E que sociedade nós vivemos para tantas pessoas terem incidência de crimes assim, né?
Sim. Bruno, isso invariavelmente é um reflexo de que o judiciário está agindo, né? A polícia está agindo. Então, é claro que se tivesse todo mundo inerte, não ia ter esse aumento de dados, né? Que nós estamos observando. Mas definitivamente, nós precisamos investir, né? Se pensando nesse ambiente de sociedade. Isso também, novamente, não é uma opinião minha, são estudos, né? Junto desse investimento em segurança pública, os investimentos lá de baixo são o que mais, lá de baixo que eu digo é investimento em saúde, investimento em educação básica, né? É, esses investimentos para construir a pessoa, né? E capacitar essa pessoa profissionalmente, intelectualmente, para enfrentar esse mercado de trabalho cada vez mais competitivo que nós vivemos em todas as áreas, né? E cada vez mais difícil da gente se destacar e conseguir um valor, né? É, um emprego razoavelmente bom, enfim. É, então, eu acho que nós sabemos já que prender é ruim, tá? Prender é ruim. É claro que o crime é ruim, né? Mas não devemos enxergar como vitória mais pessoas presas. Pelo contrário, né? Experiências estrangeiras mostram que isso não é legal, tá? Então, se a gente for olhar voltar a nossa visão para os Estados Unidos, nós vemos, acompanhando assim os dados, né? Eles têm uma população carcerária muito maior que a nossa. E aí a gente vê as tendências ali, a tendência agora é desencarceramento, porque viu que, olha, ficar prendendo todo mundo, isso aqui tem um efeito aparente de que você está prendendo essa pessoa, uma hora ela vai sair. Nós não temos prisão perpétua no Brasil. Uma hora ela vai sair, né? E como que essa pessoa vai sair? Então, a prisão em si, ela é necessária, tá? Claro que ela é necessária, mas ela é necessário a gente refletir um pouco melhor, né, sobre o que envolve essa penitenciária, né? Pra gente não achar que simples fato de prender a pessoa vai resolver o problema, que não é isso, né? Então, a capacitação, educação, saúde, né? Possibilitar que as pessoas tenham condições para se desenvolver intelectualmente, acredito que seja o melhor investimento que nós podemos ter.
Muito bom. Muito bem, doutor Gabriel conosco aqui na Paiquerê 91,7. Gabriel Braga, mestre em criminologia, doutor em direito constitucional, advogado. Quero agradecer já, doutor, por acompanhar a gente neste assunto. Eu vou deixar um convite público aqui já, porque nós não temos mais tempo, mas precisamos voltar a conversar sobre este assunto, porque recentemente nós também cobrimos aqui, foi divulgado pelo Ministério Público, né, o número de conflitos, né, policiais, e a letalidade tem também cada vez mais aumentado. É um outro ponto que, num primeiro momento, você tem uma opinião, mas depois você desdobra este assunto, tem que ter um raciocínio muito maior. Próxima vinda sua aqui, nós vamos conversar sobre esse assunto.
Com certeza, Bruno, já deixo aqui o meu aceite público, tá? Pra tá discutindo esse tema também muito importante, né, na nossa sociedade, e será um prazer novamente comparecer aqui e conversar com o pessoal que acompanha a Paiquerê.
Muito obrigado mais uma vez, boa tarde, doutor Gabriel Braga conosco, mestre em criminologia, doutor em direito constitucional, falando sobre os números agora, né? Em Londrina, no Paraná, sobre de pessoas presas, pessoas detentas, uso de tornozeleira eletrônica, o assunto de segurança pública aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Depois do intervalo a gente continua por aqui com mais notícias sobre Londrina na sua tarde.
Boa tarde, Paiquerê.
Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Vai querer 91,7. Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRed Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRed. Assine já no 0800-699-88. iRed Internet, conexão que entende de você.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaffi, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo. Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaffi. Passe lá e confira.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, Pai Querer 91,7, seguindo com você por aqui, uma excelente segundona para você que tá ligado com a gente. Depois dessa nossa conversa por aqui, continuamos com mais informações aqui no Boa Tarde, Pai Querer 91,7. Quero dar mais um recado por aqui, um alô pro Jerry que tá ligado com a gente, ouvindo por aqui. Boa tarde, tem um fator. Quem vai. Eu não entendi, Jerry, o que você colocou. Ele colocou uma frase que ele tava ouvindo aqui o nosso programa. Tem um fator positivo, né? Sobre uma outra informação que a gente falava antes da nossa entrevista aqui, logo no comecinho do programa. Quem perdeu no primeiro turno vai ganhar. Eu não entendi muito bem. Jair, depois você manda de novo, explica pra gente aí no nosso Boa Tarde, pra gente registrar aqui a sua mensagem. 1h59.
Boa tarde, informação.
Bom, hoje, segunda-feira, 27 de julho, nós estamos aí na semana em que voltam as aulas, né? E registrando volta às aulas, a gente lembra também que a rede municipal de educação volta amanhã, terça-feira, a rede estadual volta hoje, cerca de 56 mil estudantes da rede estadual de educação retornam aí em aproximadamente 79 colégios estaduais ligados ao nosso núcleo regional de educação aqui de Londrina, né? O segundo semestre letivo da rede estadual vai até o dia 19 de dezembro, conforme o calendário da Secretaria de Estado da Educação. Quando a gente fala em ensino municipal, é amanhã, né? Porque hoje é o dia da prática pedagógica. Os professores, coordenadores, diretores, equipe administrativa, todo mundo reunido num encontro especial para planejamento de ensino. E o quão importante é, né? Saber todo o trabalho deste próximo semestre. Então, amanhã retornam as aulas para a rede municipal. As atividades são simultaneamente em todas as escolas, centro de educação infantil, CMEIs, né? A prática pedagógica. Então, o retorno será amanhã, dia 28 de julho. E 45 mil alunos nas escolas municipais, CMEIs, centro de educação infantil, né? Conveniados e também a educação de jovens e adultos. Todo mundo volta amanhã. São 88 escolas municipais, 33 CMEIs, 64 CEIs filantrópicas. Se contarmos a área urbana e rural, todo mundo retorna amanhã, depois dessa prática pedagógica hoje. E a gente lembra que o retorno às aulas, né, impacta não só na atividade de ensino, não só na rotina das famílias, mas também em toda a cidade, né, no trânsito principalmente. A orientação sempre que os motoristas prestem atenção, reduzam a velocidade na proximidade das escolas, respeitem a sinalização, fiquem atentos ao aumento da circulação de crianças e adolescentes. Hoje os adolescentes estão de volta aos colégios estaduais e amanhã as crianças nos municipais. Acho que o municipal impacta um pouco mais no trânsito, né? Muito adolescente vai e volta de ônibus, já tem uma liberdade. Agora, as crianças, normalmente os pais que têm veículos levam seus filhos à escola com os seus carros, né? Ou então dão carona para aqueles que não têm. Então o número de veículos aumenta mais também para as municipais. Então, atenção no trânsito, hein? Entre hoje, segunda-feira e amanhã, a readaptação do trânsito em Londrina com a volta às aulas para o segundo semestre de 2026. 2:02 agora, boa tarde, 2:02.
Boa tarde, sucesso!
Mais música aqui no Boa Tarde, Pai Querer 91,7. Curtindo mais uma na sua tarde de segunda-feira.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space.
Vai querer 91,7, boa segunda-feira pra você. 2:06 agora. Vamos pro intervalo rapidinho, já já continuamos com assuntos sobre o Londrina e o Paraná aqui na sua tarde 91,7.
Boa tarde, Pai Querer.
Aos sábados aqui na Pai Querer 91,7, às 9:30 da manhã. Podcast Marcão Careca.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463.
Vai querer 91,7.
Compre com Clube Angelone e participe.
Angelone apresenta. Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$29,90. Os recipientes de 975 ml e 1,9 litro passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$39,90 ou R$49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, Pai Querer 91,7, estamos de volta. Boa segunda-feira para você. 2:09 nesse dia 27 de julho de 2026. O assunto aqui na Pai Querer 91,7 agora é educação.
Bota de informação.
A APP Sindicato protocolou na última terça-feira, na semana passada, um pedido de impugnação administrativa do edital de processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação. A entidade solicita a revisão de pontos que considera prejudiciais aos profissionais da educação e defende a retificação dos critérios estabelecidos para a seleção. Nós já acompanhamos aqui na programação da Paiquerê 91,7 reivindicações, por exemplo, da categoria que diz sobre a distribuição da pontuação
remuneração prevista no edital, né? Que há uma valorização desproporcional e também alguns outros itens que são divergentes entre a categoria e a Secretaria de Estado da Educação. Para a gente conversar sobre este assunto, neste momento na Paiquerê 91,7, nós temos o secretário estadual de Educação do Paraná, Rony Miranda, conosco aqui no Boa Tarde Paiquerê, a quem eu já cumprimento, desejando uma ótima tarde, agradecendo aqui por estar conosco, esclarecendo esta situação. Hoje por telefone, secretário que já esteve aqui conosco presencial algumas vezes. Secretário, como é que a Secretaria de Estado da Educação entendeu, enxergou este pedido de impugnação do edital do processo seletivo? Boa